É este, é no verde. Normalmente não falo. Olha, antes de mais, muito boa tarde, muito bem-vindos a Portugal. Para muitos não será, ou para todos, não sei se é a primeira vez, mas imagino que não, nem para todos. E bem-vindos ao Parlamento Português, se for o caso. O meu nome é Joana Coutinho, sou assessora da Comissão de Orçamento e Finanças. A Mafalda é técnica de apoio parlamentar da Comissão. E amanhã terão, já sabemos, uma, e também estaremos cá a apoiar a reunião, terão uma reunião com os senhores deputados da Comissão. De qualquer maneira, hoje lembrámo-nos de dar uma breve ideia daquilo que seria, daquilo que é o processo orçamental e a fiscalização orçamental, da execução orçamental em Portugal. Não sei se querem apresentar, se são todos da Comissão de Orçamento, não é? Pronto, tudo bem. Então podemos começar e depois, se qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer comentário que queiram. Antes de mais, estou a falar muito rápido, é que às vezes uma pessoa não sabe, não costuma usar o português, não é? Portanto, se eu estiver a falar muito rápido, avisem-me, por favor, e eu tento ir mais lentamente. Pronto. Olha, vai-te passando aqui. Pronto. Então, hoje tínhamos ideia de vos falar aqui, então, um pouco sobre o processo de aprovação do orçamento em Portugal e fiscalização da execução, portanto, após a aprovação e quando é já, quando este entra em execução. Está muito barulho, não? Pois, só falo um bocadinho mais alto. Portanto, em termos de enquadramento, do processo legislativo, regem alguns artigos da Constituição Portuguesa, a Lei de Enquadramento Orçamental, que é uma lei parâmetro de valor reforçado e que fixa os termos da aprovação em Portugal, do orçamento, e temos também o regimento da Assembleia da República, que contém também, na parte dos processos especiais, normas sobre a aprovação do orçamento na Assembleia da República. Portanto, antes de mais, o artigo da Constituição, o artigo 105, que define o que é o orçamento, diz-nos que este contém a discriminação das receitas e despesas do Estado e o orçamento da Segurança Social. Portanto, lançando assim as bases daquilo que se pode esperar de uma lei de orçamento do Estado. O orçamento é unitário e prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas. Portanto, todos os anos o governo prepara um documento. Depois temos o artigo 106, que nos diz então que a lei do orçamento é votada, é organizada e executada nos termos da lei de enquadramento orçamental, é apresentada e votada nos prazos fixados na lei, é apresentada pelo governo e aprovada pela Assembleia da República, em observância do princípio também da separação de poderes. E já agora, senhora deputada, nós depois também poderemos disponibilizar a apresentação. Por acaso poderíamos tê-lo feito, pedimos desculpa, mas depois disponibilizamos para ficarem também, se tiverem interesse depois de ler. E a proposta de orçamento é acompanhada de uma série de relatórios. Nós fizemos aqui alguns, mas pronto, são 10 ou mapas e relatórios que acompanham a proposta de lei. Por outro lado, como estava a dizer, em observância do princípio da separação de poderes, é a Assembleia da República que aprova o Orçamento do Estado sob proposta do Governo. Portanto, o Governo aprova, provavelmente será um sistema idêntico ao de Timor-Leste, correto? O Governo prepara e a Assembleia da República aprova. Nos termos da lei de enquadramento do Orçamento do Estado, que nós designamos abreviadamente de LEO, porque é mais fácil. Nos termos da LEO, o Governo deve apresentar à Assembleia da República a proposta de lei até dia 10 de outubro de cada ano. Portanto, ou no dia útil seguinte, se for um dia não útil. Portanto, os dias 10 são sempre dias de muito aparato e muita atividade aqui no Parlamento, porque normalmente a proposta chega tarde, através do ministro, é todo um processo todos os meios de comunicação cobrem e mostram, é todo um aparato que é interessante ver todos os anos. A colega diz que sim, e realmente é verdade, porque durante um dia, e é agora que vai chegar o orçamento, e depois não é, depois é passado uma hora. Bem, o que é certo é que até à meia-noite ele entra, pelo menos nunca vimos não ocorrer. Claro que haverá, pronto, temos aqui o artigo 39 que nos fala em algumas exceções, há exceções, há situações especiais, havendo, por exemplo, eleições, não é? Como aconteceu, nós passámos ainda agora por um processo orçamental, este ano vamos ter o orçamento entrar em vigor agora a dia 1 de julho, exatamente porque, como houve eleições em Portugal, tivemos vamos estar em duodécimos até ao final de junho, e o processo decorreu agora entre maio e junho. Foi quando estivemos finalmente a aprovar o orçamento para 2022. Mas pronto, exceto estas circunstâncias excepcionais, o orçamento para o ano seguinte é aprovado, decorre aqui o processo orçamental na Assembleia entre outubro e início de dezembro do ano anterior. O artigo 38 da LEO diz-nos que a proposta é discutida e votada de acordo com, portanto, os três diplomas que já falámos, que são complementares e entre si, que é então a Constituição enquanto lei fundamental. A LEO fixa alguns dos princípios e depois o regimento operacionaliza também um pouco aquilo que é o processo na Assembleia da República. Em termos de calendário, a lei de enquadramento orçamental fixa a votação deve ocorrer no prazo de 50 dias após a entrada da data da admissão da lei no Parlamento. Se tiver alguma dúvida, por favor, não hesitem em interromper. Portanto, temos então 50 dias, o que dá então o outubro inteiro, o novembro e um bocadinho ali do dezembro, de trabalho aqui na Assembleia, em que estamos quase todos, não só nós comissão, não só nós equipa de apoio e deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, mas todas as comissões a trabalhar naquilo que é o processo orçamental. Depois temos uma votação, temos a votação, a discussão e a votação na generalidade. A discussão na especialidade ocorre a nível do plenário, no nosso caso, no caso da lei portuguesa, e a votação na especialidade ocorre a nível da comissão. Portanto, é diferente do processo comum, não é? Porque nós normalmente o processo comum temos discussão e votação na generalidade e depois a discussão e votação na especialidade ocorre a nível da comissão. Aqui temos plenário de manhã para discutir, comissão à tarde para votar aquilo que foi discutido de manhã. Portanto, há uma série de audições que todos os anos... fazemos, já falaremos um bocadinho delas mais à frente, e temos também a audição todos os anos do Tribunal de Contas sobre a proposta de lei, é mesmo? Muito bem. Aqui temos um artigo específico que fala das avocações. Portanto, em princípio, as normas são votadas na especialidade em plenário, mas podem ser avocadas... Em plenário, não, peço desculpa. Na comissão, mas podem ser avocadas a regras especiais para a avocação de algumas normas que em sede de orçamental. Portanto, quando entra naquele dia, naquele fatídico dia 10, quando entra a proposta de lei do orçamento na Assembleia da República, é imediatamente publicada no diário e distribuída aos deputados e grupos parlamentares para análise. E temos então, inicia-se a fase da generalidade. Entretanto, a proposta é remetida à comissão competente, que no caso é a Comissão de Orçamento e Finanças, para a elaboração de parecer, e todas as outras comissões emitem, aliás, nós elaboramos um parecer, sim, um relatório, e as outras comissões emitem um parecer sobre o seu setor, um parecer sectorial relativamente às áreas das suas competências. Para além da proposta de lei propriamente dita, são também publicados todos os pareceres que o Tribunal de Contas, o Conselho Económico e Social, o Conselho de Finanças Públicas enviem à Assembleia da República sobre estas leis. E eles enviam realmente e são também ouvidos depois sobre esses pareceres. Relativamente a prazos, temos 8 dias... para a emissão dos pareceres sectoriais por parte de cada comissão e 10 dias para que a Comissão de Orçamento e Finanças emita o seu parecer final, que contém em anexo os pareceres de todas as outras comissões e são depois enviadas ao Presidente da Assembleia da República. Portanto, temos 8 dias, mais 2 dias para o nosso parecer, que anexa aos outros. E no mesmo prazo está prevista que a análise técnica dos serviços da UTAU, portanto, a análise técnica dos serviços seja feita nesse mesmo prazo. Está prevista que essa análise seja feita nesse mesmo prazo. Ora, a verdade é que, embora os prazos estejam previstos assim no regimento, em termos práticos, o que acontece muitas vezes é que o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças é posterior à análise pela UTAU. Portanto, sei que vão reunir amanhã também com a UTAU, não é? Normalmente eles precisam de 10 dias e compreende-se, porque a proposta de lei do Orçamento de Estado é muito densa, 10 dias para analisar uma proposta de lei daquelas realmente é um tempo muito curto, mas normalmente os deputados querem ter todos os elementos na sua posse antes de discutirem e apresentarem o seu relatório. Portanto, muitas vezes este prazo de 10 dias não é cumprido. Eventualmente seria de ponderar, até já falaram isso os senhores deputados, em alterar os prazos do regimento, pelo menos no que toca àquilo que é o prazo do parecer da Comissão de Orçamento. E tudo isto conta a partir da data da entrega da proposta de lei na Assembleia da República. Relativamente, temos aqui este artigo, fala-nos do facto da necessidade que o membro do governo que tutela a área uma determinada área sectorial, que envie uma informação escrita antecipadamente para efeitos de preparação do parecer, que envie do parecer por parte das comissões sectoriais uma informação escrita sobre aquilo que vão ser que são as preocupações orçamentais para aquele ano, e deve fazê-lo antes das audições, antes da emissão do parecer, aquele parecer que nós falámos há pouco, que era dos 8 dias. Pronto, isto também é daqueles prazos que muitas vezes não é cumprido. O que acontece é que vem um bocadinho depois, vem normalmente antes das audições dos ministros, que são ouvidos todos na especialidade com as outras comissões. Mas pronto, em princípio essa informação deveria chegar até 8 dias, até aquele prazo dos 8 dias. Ainda a nível daquilo que é a apreciação na generalidade, após esta emissão de parecer, desta emissão de pareceres e de relatórios, haverá então uma reunião, uma primeira audição em sede de comissão do Ministro das Finanças e da Ministra da Segurança Social, porque são os dois, é o orçamento do Estado e um específico para a Segurança Social, que serão ouvidos então sobre, para a defesa daquilo que é o orçamento, para a apresentação da proposta de lei para o ano. De seguida tem lugar o debate em plenário. A duração do debate é fixada em conferência de líderes, temos uma intervenção do Governo que vai apresentar aquilo que é o seu documento, cada grupo parlamentar antes do encerramento tem a possibilidade de emitir uma declaração sobre aquilo que é o seu entendimento sobre aquela proposta de lei e pronto, os termos são fixados em conferência de líderes. Terminada a apreciação pelas comissões, temos então o debate. O número de reuniões é fixado pelo Presidente, tem uma duração mínima de 2 dias e máxima de 3 e inicia-se e encerra-se com a intervenção do Governo, como estávamos a dizer, e no fim desta discussão temos então a votação na generalidade. Assumindo a aprovação, tem início a fase da especialidade. Mas, por exemplo, não sei se acompanharam as notícias e o que é que, em Portugal e o que é que motivou estas eleições foi exatamente o facto de que o ano passado, em outubro, quando chegámos a esta fase e o orçamento em outubro do ano passado acabou por chumbou, o que motivou as eleições e tudo mais, e portanto já não passámos à fase seguinte, que era esta que vos ia mostrar então, que era então iniciar a fase da discussão e votação na especialidade, que é realmente a fase em que a Comissão de Orçamento e Finanças ganha protagonismo, porque acaba por ser aqui os senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças são os donos, entre aspas, do processo agora a nível da especialidade. Portanto, aqui a duração máxima do processo é de 30 dias. Há pouco referi no início que a lei de enquadramento orçamental fixou uma duração máxima de 50 dias, portanto tivemos 20 dias para esta fase inicial de pareceres, audição do ministro das Finanças e da Ministra da Segurança Social, e agora inicia-se então a fase que durará e que é a fase de maior trabalho e realmente em que é mais exigido tanto dos deputados como, aliás, como também das equipas de apoio, obviamente, em que organizamos então a apreciação na especialidade da proposta de lei. Discutem-se os orçamentos de cada ministério, vêm todos os ministros aqui à Assembleia da República, temos reuniões conjuntas da Comissão de Orçamento com cada uma das outras comissões, sendo certo que o orçamento está sempre presente, mas depois temos ministros. A Ministra da Justiça, Orçamento da Justiça, é discutido com a Primeira, Defesa, Comissão de Defesa e Comissão de Orçamento e Finanças. Isto são longas horas, eu acho que nós não temos aqui a... Não sei sequer, são muitas horas.
Posso dizer que este ano, este tipo de audições, no global, teve uma duração, foram 90 horas de audições. E no ano anterior tinham sido 95 horas de audições, com inúmeras intervenções por cada deputado e com os ministros a responderem às perguntas do seu setor.
Nós chegámos a ter, Mafalda, acho que não me engano, 7 horas de audição, não era? Sim. 7 horas de alguns ministros, por exemplo, infraestruturas.
Infraestruturas e saúde são sempre os
campeões.
Os ministros com mais questões e também são as áreas de mais importância na parte do Ministro das Infraestruturas, a parte dos transportes ultimamente da TAP.
Pois, todas as questões mais prementes, é saúde, é por causa do Covid e as falhas do Sistema Nacional de Saúde, pronto. Acabam por ser neste momento aqueles que estão mais sob fogo, se calhar daqui a uns anos será diferente, mas... Sim. Portanto, realmente são muitas, muitas horas, porque nós normalmente temos uma audição de manhã, para cumprirmos estes prazos dos 30 dias, temos que ter uma audição de manhã e outra audição à tarde. Portanto, as nossas audições vão até às 10 da noite, sim, às vezes, e mais tarde. Já chegámos a sair daqui, sim, às 11 e à meia-noite a ouvir os ministros. Pronto. Sim, sim. Nada, nada. Isto também é giro, se interessa. Sim.
Eu queria perguntar, o debate na comissão... Se eu não me entendi erradamente, que a Comissão de Finanças Públicas torna-se dono do orçamento. Ora, a minha pergunta é, quantos dias é que leva para fazer as audiências para obter estas 90 horas? Claro que...
São 2 semanas. Sim. Okay. 2 semanas de audições.
De audições, sim.
Nós temos 20 dias.
Para as audições.
20 dias já inclui...
Ah, ok.
Setoriais, mais 5 dias para a Comissão de Finanças Públicas.
Ok, é mais curto um pouco.
Yeah.
Pois, porque o nosso, os parceiros, é até a fase da generalidade, 20 dias, e depois é que começa depois, aqui, sim. E então aí temos 2 semanas de audições.
A especialidade volta às comissões também.
Não, a especialidade é aqui no, na nossa comissão, na, no orçamento.
Pois.
É no orçamento, tudo se enrola aqui. Ok. Ok. 45. Nós também era 45 até há pouco tempo atrás. Entretanto, houve uma alteração. É ligeiramente diferente, como é natural, mas também não há de fugir muito disto, não é? Pronto. O debate na especialidade decorre em plenário também. Só que o que acontece é debate de manhã no plenário e votação à tarde na comissão. É um processo ali misto. Portanto, a nível da generalidade, a discussão e a votação ocorre no plenário. A partir do momento em que o processo, em que há aprovação na generalidade, o processo vai para a COF, mas a discussão continua a ocorrer no plenário. A discussão é a nível do plenário. À tarde votamos, normalmente é de manhã discussão, à tarde votação. Dividimos por dias. Por exemplo, do artigo 1º ao 60º. Primeiro dia de discussão. Discutem-se as normas e à tarde votam-se. O debate na especialidade decorre no plenário e tem a duração máxima de 5 dias. O que tem acontecido é que temos tido 4 dias. Já houve um ano, no ano anterior, portanto, não em 21... Mas em 20...
No orçamento para 2020, sim, foi em 2019.
Tivemos 3 dias e foi muito cansativo, era muito exigente conseguir votar, discutir e votar só em 3 dias. E então agora com 4, porque nós chegámos a sair daqui às 4 da manhã, com votações. Com votações, porque depois suspende-se os trabalhos, depois os partidos querem portanto, discutir e tomar, portanto, e suspendemos e tudo mais, chegámos a sair às 4.
Sim, e também tivemos o facto de, depois nós mais à frente também vamos demonstrar isto, que na legislatura anterior notou-se um aumento das propostas de alteração apresentadas por todos os partidos. E como não havia a maioria absoluta, era só relativa, exigia muitas negociações e negociações de última
até altas
hora
horas.
E que depois leva a que estas votações e estas discussões durem
horas.
E se nós às vezes achamos que 4 dias é pouco, quando foi aquele ano de 3 dias,
foi uma loucura. Foi
uma coisa.
E foi o último ano de verdadeiro entendimento entre o PS e a Geringonça, não é? O PCP e o Bloco de Esquerda. E então foi realmente negociações até altas horas e pronto, faz parte também. É para isso que também servem as negociações entre os senhores deputados, não é? E dos partidos.
Sim.
Pronto, então, depois da discussão a nível do plenário, como vos disse, que ocorre de manhã, à tarde temos a votação, facilidade, artigo a artigo, a linha a linha,
sim.
Que dura também muitas horas. Aliás, os senhores deputados até estão a ponderar, já estão a equacionar, sugerir que possa haver aqui votação eletrónica, porque realmente torna-se muito cansativo, são horas e horas e horas de votações, muito cansativas.
Sim.
E realmente não é suposto demorar tanto tempo a votar como a discutir, não é? É suposto ser, devia ser uma coisa mais rápida, e poderem focar-se, e temos ouvido os senhores, eles amanhã com certeza também lhes transmitirão isso, a manifestarem que realmente não podem discutir as coisas rapidamente, às vezes sem discutir, e para depois passar horas a votar. É uma inversão.
O estabelecimento da comissão eventual, onde as coisas foram harmonizadas E, neste caso, diminui-se também o tempo da votação e o tempo de debate e também o entendimento entre
muito
as
bem.
Partes.
Tínhamos feito isso, mas agora já não.
Muito bem. Pronto, concluído o debate e a votação. Na especialidade, o Governo encerra e os grupos parlamentares intervêm e temos a... Eu estou ainda aqui a falar na votação na especialidade, mas pronto, isto também não, é pouco relevante, podemos passar à frente. Pronto. Concluída então a discussão e a votação na especialidade, tem lugar a votação final global, que ocorre, portanto, no dia seguinte de manhã, temos o encerramento e a votação, e depois temos a redação final, incumbe à Comissão de Orçamento e Finanças, que dispõe para esse efeito de um prazo de 15 dias. E este é basicamente aquilo que é o processo de aprovação do Orçamento de Estado em Portugal. São 50 dias muito, muito densos,
sim,
mas...
e trabalhosos.
Sim. Está cheio.
Estou sempre. Aqui temos só mesmo a sistematização daquilo que já fomos falando. Que são
pode-se passar à frente.
Sim,
não.
São os 8 dias, os 20 dias da Generalidade. Após a entrada, pois. E depois aqui os 30 dias da especialidade, que vai dar os 50 dias do processo no seu total.
Em termos práticos, em termos práticos, os deputados têm total liberdade para apresentar as propostas de alteração que quiserem. Portanto, nós temos assistido a uma tendência ao longo dos últimos anos, que é a lei do orçamento, já é uma lei cada vez mais densa, já vem do governo muito, com muitas matérias e muitos artigos, e engorda ainda mais, entre aspas, aqui na Assembleia. Obviamente não se aplica, não se aplica a lei travão no que toca à apresentação de propostas de alteração à lei de orçamento, portanto há plena liberdade dos deputados apresentarem propostas que aumentem a despesa ou reduzam a receita, portanto não há limitação nenhuma nesta fase, apenas nesta, não é? Depois, entretanto, quando entrar em execução, já se aplica, mas neste momento não. E depois temos assistido ao longo dos últimos anos a uma proliferação muito acentuada da introdução dos designados cavaleiros orçamentais na lei do orçamento, e também muitas declarações políticas, normas programáticas que ficam inseridas na lei do Orçamento de Estado, que fazem com que o Orçamento de Estado se torne um documento muito denso. Estamos a falar hoje em dia de leis com 400 artigos, que é uma loucura, porque há 20 anos atrás um Orçamento de Estado tinha 80 artigos. 400 artigos é muito, não é? Quer dizer, é um código.
Sim.
É um código, mas acaba por ser aquele momento de afirmação política. Agora temos 400 artigos.
Sim.
Mas lá... Pois. E muitas vezes aproveitam para inserir outro tipo de normas. Nós não temos limitações.
Sim.
Não. E às vezes há normas do género...
Fazer estudos.
Sim, sim. E... Sim, sim, pretende implementar, o governo promove um estudo sobre determinadas matérias, depois também temos muito, todo o tipo de leis a serem aprovadas, alteradas no orçamento, temos legislação laboral, por vezes, portanto, sim. No fundo, isto para dizer que o Orçamento de Estado às vezes funciona um bocadinho como um saco, há uma certa desvirtuação daquilo que é o que devia ser um orçamento. E vê-se cada vez mais essa crítica por parte dos deputados e também por parte de estudiosos das matérias. Dizem isto não pode ser porque realmente torna-se impraticável. Amanhã provavelmente o Presidente também, quando falarem, também vai manifestar isso, porque vê-se realmente é muito complicado primeiro pretender alterar tantas matérias numa lei que é suposto ser uma lei de disciplina orçamental do Estado e ponto, mas realmente todos os anos se tem vindo a aumentar as normas.
Aqui conseguimos ver a tal situação da... Isto não tem a laser. Não chega lá ao fundo. Pronto, mas conseguimos reparar que ao longo dos anos o número de propostas de alteração foi aumentando. Nós temos aqui em 2016 foram apresentadas 249 propostas e em 2022 temos 1.505 propostas apresentadas sobre os mais diversos temas, e em que em 2016 temos uma taxa de aprovação superior a 50% e agora temos uma taxa de, não querendo enganar, penso que não chegou aos 9%. E isto tem muito a ver, lá está, com as configurações da... chamemos-lhe arquitetura parlamentar,
da configuração
do Parlamento, em que na legislatura anterior não se nota muita diferença, mas ali aquela parte mais vermelha era o PS, em que tem ali uns 6 pontinhos vermelhos misturados,
pois,
ao pé dos pretos.
Aqui não se percebe. Não,
mas depois quando receberem
um PCP com o PS.
Sim.
Ali.
Depois quando receberem a apresentação conseguirão ter uma percepção um bocadinho melhor disto que estamos a falar. Em que não havendo maioria absoluta era preciso muito mais negociações e agora com esta nova configuração, havendo a maioria absoluta, as negociações não são tão... não queria dizer obrigatórias, mas sim, mas tão duras e não passa tanta coisa, chamemos-lhe assim.
Sim, essencialmente as propostas que passaram este ano foram as do PS, que é o partido que apoia o governo, algumas e uma ou outra, pronto,
sim,
algumas concessões à oposição, mas pronto, mais simbólicas, diria,
sim,
do que própria. Como é natural, numa maioria absoluta, pronto, é... Sim, sim, por favor.
No caso, se a proposta de orçamento apresentada pelo governo não for aprovada na generalidade, o que é o processo seguinte?
Chumba e vem outro. É assim, em teoria poderia não haver dissolução da Assembleia da República. No nosso caso, a proposta de lei foi rejeitada na generalidade, em outubro, e portanto isso fez com que, aliás, o Presidente da República já tinha dito que na eventualidade de chumbo do orçamento queria convocar eleições, que foi o que fez. Dissolveu a Assembleia e convocou eleições. Mas, em teoria, não teria que acontecer assim. Poderia simplesmente o Governo apresentar outra proposta de lei. Mas eu diria que se chumba a primeira, a seguir vai acontecer a mesma coisa. Mas se chumbar, naturalmente vai apresentar outra proposta, a menos que aconteça uma situação como esta, que foi a dissolução, não é? Novas eleições e acabou por correr bem ao PS. Acabou por correr melhor ao governo do que a quem impediu.
Eu posso fazer mais perguntas?
Sim, sim, claro. E a colega, penso que estava, também já queria fazer qualquer pergunta primeiro. Diga. Não, ainda não. Ainda vamos continuar um bocadinho.
Seria melhor de concluir tudo. É que nós...
Ok. Tudo bem.
Pronto, é só para se precisar de alguém.
Se quiser concluir a apresentação, depois...
É? Está bem.
Ok. Pronto.
Senhora Deputada Lei, não sei se quer dar já, fazer já a questão ou se concluímos, como preferir.
Estava, eu preferia fazer.
Então faça. Sim. Não, claro, claro,
claro. Vou ser rápida. O que eu gostaria de perguntar, como é que funciona, como disse hoje, que o orçamento do Estado é unitário, mas como é que funciona o orçamento do Parlamento, da Presidência da República e da Segurança Social? Porquê que eu, espera, porquê que eu faço essa pergunta? Porque, no nosso caso, o Parlamento aprova o seu orçamento baseado na lei do orçamento LOFAP, uhum. e depois chega ao plenário e também pode alterar. Se é uhum. assim, uhum. a Presidência da República também é igual, e também é igual ao da Segurança Social. Tenho mais uma outra pergunta. Como funciona a lei das grandes opções com o OGE em si? Uhum. Como disse hoje, que vem uma data de propostas, que vai até o limite de 1000 propostas, uhum. e o orçamento em si é o orçamento por programas. Uhum. Como é que funciona? Sabe porquê? O orçamento é da competência do governo, que faz a proposta de lei e manda ao Parlamento. Se chega ao Parlamento e altera tudo, como é que funciona a competência do governo neste caso?
Uhum. Yeah. Em relação à primeira questão, no, também em Portugal, é a Assembleia da República e a Presidência da República que aprovam os seus próprios orçamentos. É a observância do princípio da separação de poderes, não é? Não poderíamos ter o orçamento do governo. Toda a outra, agora, a Segurança Social está dentro do orçamento do Estado. Mas a Presidência da República e a Assembleia da República têm o seu próprio orçamento, são aprovados, no, como disse, aprovam-no e nada tem que ver com, este com o orçamento de que estamos, do nosso orçamento.
O orçamento em si, o problema está aí, é o único orçamento que vem no Parlamento.
Não, a outra... Não, este orçamento, das administrações públicas e segurança social, quando falamos em unitário, é deste, não estamos a falar da presença da República. Ah, nós não, é autónomo, é um processo autónomo, tem autonomia para aprovar as próprias despesas e as próprias... Não. Envelope...
Mas dizemos envelope fiscal é o teto que podemos aprovar para o ano.
Ah, certo, certo.
É, isto funciona também para os que têm autonomia financeira, como o Parlamento e a Presidência da República?
Está dentro desses tetos? Sim. Não tenho a certeza. Eu acho que não. Eu acho que tem tetos próprios. Acha que sim. Mas, olha, de qualquer maneira, Senhora Deputada, amanhã, antes da reunião, falamos sobre este tema, porque eu agora não tenho a certeza. Havia mais uma questão.
Era das grandes opções. A lei das grandes opções, como é que funciona? Porque vi o
último é até 2023. Uhum. Pode ou não um governo fazer para além do período em que ele governa? Obrigada.
Pois não. Nós agora tivemos aqui...
Nós tivemos uma questão sobre esta lei das grandes opções, porque ela geralmente, antes da lei ser alterada, da lei ser alterada, a lei das grandes opções era discutida conjuntamente com o orçamento. As audições eram feitas todas em conjunto. E nós, na legislatura anterior, a lei alterou, e a proposta de lei teve que entrar até, não querendo enganar, em maio, uhum. a 15 de maio, geralmente com a conta geral do Estado, vamos falar aqui um bocadinho mais à frente, e...
Tem 30 dias
de aprovação. No entanto, foi feito um parecer, foi levado à discussão em plenário. Na discussão em plenário decidiu-se remeter a proposta de lei à comissão sem votação na generalidade.
Deixou sem votação.
Sim. E por um período de... foi 60 dias. Só que, entretanto, depois com a dissolução, a proposta de lei acaba por cair, porque deixa de... Pronto, porque caduca, chamemos-lhe assim, E agora estamos... Sim, estamos no limbo. Estamos aqui numa área um bocadinho cinzenta, estamos à espera de saber que foi posta agora uma proposta de lei de alteração à LEU, que pretende alterar essa parte das grandes opções. Sim. Pronto, penso que...
É porque a prática acaba por divergir aqui um pouco daquilo que deveria ser... cria-se aqui um efeito um bocadinho perverso. Bem, aqui fizemos apenas, isto até foi um trabalho que nós fizemos, um apanhado da evolução daquilo que tem sido os cavaleiros orçamentais, as normas não estritamente orçamentais ao longo do tempo, no orçamento do Estado. E vejam, pronto, não dá para ver muito bem porque está um bocadinho pequenino, mas comparem o número de artigos absolutos, em números absolutos, que nós tínhamos em 2000 e que temos em 2020, portanto, nós em 2000 tínhamos 100 artigos, cerca de 100 artigos, um articulado com cerca de 100 artigos, agora temos um articulado com 430 artigos, portanto, é 4 vezes mais. E grande parte destes artigos são de matérias então não orçamentais. Portanto, nós em 2020 já tínhamos mais de metade da lei, portanto cerca de 60% da lei, a incidir sobre matérias não orçamentais. Embora em Portugal sempre tenha havido um bocadinho a tendência de inserir muitos artigos de caráter não orçamental na lei do orçamento. Agora queríamos mostrar-vos um vídeo que achamos que no fundo acaba por fazer aqui o sumário daquilo que foi preparado pelos serviços de comunicação do Parlamento e achamos que está interessante para resumir um bocadinho aquilo que é o orçamento, o processo de orçamento em Portugal.
Como vimos no vídeo anterior, o Orçamento do Estado é um documento de máxima importância para a gestão do país. Mas em que consiste o processo orçamental que decorre durante cerca de 2 meses no Parlamento? Nesse período, o documento sofre várias alterações em consequência dos debates em plenário e nas comissões. São ainda introduzidas propostas de alteração pelos deputados. Mas como é organizado o calendário do Orçamento do Estado? O processo inicia-se com a entrega da proposta de lei na Assembleia da República pelo Ministro das Finanças ao Presidente da Assembleia. Admitida pelo Presidente do Parlamento, é distribuída aos deputados e publicada no Diário da Assembleia da República. A proposta é depois remetida à Comissão de Orçamento para a elaboração de relatório e às restantes comissões para parecer. Posteriormente, o Ministro das Finanças apresenta a proposta na Comissão de Orçamento. Segue-se a apresentação do Orçamento da Segurança Social pelo Ministro que tutela esta área às Comissões de Orçamento e Trabalho. O Orçamento é então discutido e votado na Generalidade, em plenário, onde são debatidos e votados os princípios e as disposições gerais. Após a aprovação na Generalidade, tem lugar a apreciação mais detalhada da proposta, ou seja, na especialidade. Durante as 2 semanas seguintes, são realizadas audições aos ministros responsáveis pelas várias áreas governativas, assim como a outras entidades em reuniões conjuntas da Comissão de Orçamento com cada uma das comissões especializadas nas diferentes matérias. Neste período, os grupos parlamentares e os deputados podem apresentar propostas de alteração à iniciativa. Segue-se a votação na especialidade, isto é, artigo a artigo, a linha, feita em comissão, mas também em plenário, nas situações em que a matéria em discussão o exija. A proposta é depois submetida à votação final global em plenário para a aprovação do diploma com todas as alterações introduzidas durante o processo. De seguida, a redação final do texto é fixada pela Comissão de Orçamento. O texto é então publicado no Diário da Assembleia como decreto e enviado para o Presidente da República, que tem a palavra final. Após a promulgação do Presidente, tal como qualquer outra lei, o Orçamento do Estado tem de ser publicado no Jornal Oficial do País, o Diário da República. Agora que já sabe como é aprovada a proposta do Orçamento do Estado no Parlamento, saiba também que a Assembleia da República tornou o conhecimento sobre este processo acessível a todos. Este é o único processo legislativo totalmente desmaterializado, em que toda a informação está sempre disponível e atualizada no site do Parlamento, das votações às propostas de alteração, passando por vídeos, mapas setoriais e outros conteúdos. Acompanhe o Orçamento do Estado e consulte o calendário em parlamento.pt.
Pronto, isto é apenas uma sistematização, está a girar este vídeo com aquilo que falámos, não é? É basicamente isto de uma forma mais simples e apelativa. Sobre o Orçamento de Estado, era isto que queríamos dizer, sobre o processo de aprovação do Orçamento na Assembleia da República. Tínhamos previsto falar um bocadinho sobre a fiscalização da execução orçamental. Portanto, a Conta Geral em particular a Conta Geral do Estado. Amanhã sabemos que têm uma ação, também uma reunião com os colegas da UTAU, portanto, eles irão desenvolver este ponto e outro tipo de fiscalização que também ocorre, mas nós ficamos aqui mais apenas sobre... temos o hospital aqui ao lado. Sobre a fiscalização, portanto, então, da Conta Geral do Estado. Portanto, isto está aqui hoje, está a loucura. Pronto. Pois. Exato, e é o que está a dizer aqui a colega Mafalda, até porque nós estamos exatamente nesta fase agora, estamos a apreciar a Conta Geral do Estado, estamos a apreciar agora a de 20, mas isto é uma exceção, portanto, a partir deste ano já vamos começar a apreciar, tínhamos um delay muito grande, 2 anos, daquilo que era, aprovávamos o orçamento e passado 2 anos fiscalizávamos a execução. A lei mudou e este ano, em maio, já será... Portanto, já vamos andar apenas com um desfazamento de 1 ano. Portanto, este ano ainda estamos a apreciar neste momento a Conta Geral do Estado de 20, mas tomando consciência o legislador de que realmente era um tempo demasiado longo para se ficar sem apreciar, porque acabávamos por não ter o impacto... As pessoas... A verdade, e dizendo isto muito francamente, e é assumido por todas as pessoas, inclusive pelos deputados, obviamente, havia um desinteresse grande pela Conta Geral do Estado, porque já tinha passado 2 anos, já estávamos noutra, entre aspas, desculpem o tom coloquial. Mas realmente, portanto, havia uma grande preocupação na parte da aprovação, mas depois... já ninguém sabia se tinha cumprido ou não tinha. Portanto, a ideia era exatamente essa, é exatamente a partir deste ano as coisas começarem a ocorrer com um delay menor, portanto, a fiscalização no ano imediatamente a seguir. E as normas que vos estamos aqui a dar são exatamente já da nova lei que já se aplicará este ano com o Orçamento 21. Portanto, a nossa Constituição... diz que a execução é fiscalizada pela Assembleia da República e pelo Tribunal de Contas, que emitirá parecer sobre a Conta Geral do Estado. Mediante esse parecer, a Assembleia da República aprecia e aprova depois a Conta Geral do Estado. A Lei de Enquadramento Orçamental diz-nos que o Governo tem que submeter a Conta Geral do Estado até 15 de maio do ano seguinte, portanto agora já aqui... a apreciação da...
E este ano já entrou a Conta Geral do Estado de 2021 a 15 de maio. Nós estávamos no meio do processo orçamental. Se bem que nós estamos a fazer a Conta Geral do Estado de 2020 também em função da dissolução.
Pois.
Se não tivesse havido este período de dissolução, a Conta Geral do Estado de 2020 tinha sido discutida dentro... dos termos legais.
Ainda assim com um delay
sim,
grande,
um
não
delay
é?
Grande,
mas
sim.
Não tão grande como acontece neste caso, porque tivemos 6 meses sem atividade. O Governo submete à Assembleia da República a Conta Geral do Estado e é submetido a parecer também nesse prazo, portanto até 15 de maio. O Tribunal de Contas, por sua vez, remete o seu parecer à Assembleia da República até 30 de setembro. Portanto, o Tribunal de Contas tem entre 15 de maio e 30 de setembro, dois meses e meio, quatro meses. Tem 4 meses para emitir o seu parecer. 30 de setembro, exatamente. Sim, claro.
Ah, é o seguinte, a mim dá a fazer confusão. A GOP também é em maio.
Uhum.
E a Conta Geral também é em maio. Como é que vocês trabalham? Isto é complicado, porque esta comissão é um peso, imagina.
A Conta Geral do Estado entra em maio, mas o processo na comissão só ocorre em janeiro. Porque até lá...
É.
É que entre a entrada, entra em 15 de maio, mas depois temos o prazo para aparecer pelo Tribunal de Contas, que só chega em setembro. E ainda temos o parecer da UTAU, que tem 90 dias sobre o prazo do Tribunal de Contas. O que quer dizer que o parecer do Tribunal de Contas o parecer da UTAU é só emitido em dezembro. Portanto, nós só vamos apreciar a Conta Geral do Estado no ano seguinte, a partir de janeiro. Pronto, aqui em termos de termos práticos daquilo que é o regimento da Assembleia, uma vez mais, a Conta Geral do Estado entra, o Presidente da Assembleia da República manda publicar, manda distribuir imediatamente aos deputados e aos grupos parlamentares, nos mesmos termos que uma proposta de lei como o Orçamento de Estado. A Comissão de Orçamento emite parecer, as restantes comissões emitem parecer sectorial, tal como no Orçamento do Estado, e são publicados os eventuais pareceres que sejam recebidos do Tribunal de Contas e do Conselho Económico ou Social. Os prazos são 15 dias, aqui os prazos são um bocadinho mais longos, as comissões sectoriais têm para emissão do respectivo parecer sectorial 15 dias e a Comissão de Orçamento e Finanças tem 20 dias para emitir o seu parecer. Portanto, e todos estes prazos se contam a partir da data de entrega do parecer do Tribunal de Contas. Portanto, lá está, irmos parar, como o parecer só entra no final de setembro, porque o Tribunal de Contas também precisa de tempo para analisar, porque é que realmente isto também são documentos densos, não é? Não é coisa para se analisar assim em uma semana. Portanto, eles têm, acaba por ter 4 meses o Tribunal de Contas e 90 dias a UTAU. Para apreciar a conta geral. Pronto, isto aqui tem uma ligeira... Temos aqui um ligeiro...
Mais uma vez, isto é só uma sistematização da...
Não se vê, mas pronto.
Não dá para perceber muito bem aqui, mas é só uma sistematização do processo da conta geral do Estado, com a entrada, o envio... do parecer do Tribunal de Contas à Assembleia, o parecer da UTAU, depois as audições obrigatórias que têm de ser feitas na comissão e depois deste processo todo é enviado para debate em plenário e sai uma resolução.
E será aprovado.
Pronto, sim. E será aprovado em plenário. Pronto.
Pronto, nós esta parte contamos que os nossos colegas da UTAU, a par dos outros instrumentos de fiscalização, desenvolvam se calhar um pouco mais este ponto. Mas portanto, ficamos, eram estas as notas que queríamos apresentar e ficamos disponíveis para outras questões e para discussão de algum ponto ou que entendam pertinente.
Obrigada pelo tempo. Após ter ouvido a explicação das senhoras assessoras, eu tenho essa conclusão que nós temos muitas similaridades, mas também algumas diferenças que nós temos aqui Como, por exemplo, no nosso caso, nós chamamos Orçamento Geral do Estado, que engloba todos os quatro órgãos de soberania. Enquanto de Portugal, Orçamento do Estado, que só engloba o Orçamento da Administração Pública e a Segurança Social.
Administração Central.
Administração Central e a Segurança Social. Da nossa experiência, o Orçamento Geral do Estado, como da Assembleia da experiência de Portugal, a Assembleia da República e o Presidente têm autonomia financeira própria. Quanto ao processo da aprovação do orçamento da Assembleia da República e o Presidência da República, vai decorrer separadamente do orçamento do Estado, que, como no nosso caso, nós temos o orçamento privativo. Mas a experiência de Portugal, a aprovação do orçamento da Assembleia da República e a Presidência também efetua-se no Parlamento ou como é? Tenho mais outras perguntas. Quanto a depois, após a submissão do governo sobre o orçamento do Estado, quais são as tramitações legais que o Parlamento Nacional deve ter para, antes de fazer as audiências públicas até ao debate? Debate e aprovação final global. As tramitações legais após a submissão do orçamento do orçamento do Estado. Por exemplo, a nossa experiência, após a submissão do Orçamento Geral do Estado e os documentos anexados, documentos anexos em relação ao Orçamento Geral do Estado, normalmente o presidente do Parlamento solicita a nota técnica para ser distribuída ou para analisar, será que o Orçamento Geral do Estado preenche todos os requisitos formais e legais? E na experiência de Portugal, como é? As tramitações legais. Sobre a discussão, a terceira pergunta, sobre a discussão na especialidade, como foi apresentada, só efetua-se na comissão parlamentar, comissão permanente em relação da matéria das finanças públicas. E os deputados têm a competência de fazer as propostas de alterações. Se só a comissão parlamentar que tem essa competência, a comissão parlamentar das finanças públicas pode fazer propostas de alteração em representação das outras comissões ou não? Porque hoje já tinha dito que as propostas podem haver até 1.000 propostas. Será que os deputados das outras comissões... recomendam as suas propostas e a Comissão das Finanças Públicas que aprovam, ou os deputados das outras comissões também podem participar na discussão da especialidade, mas elas não têm direito de voto? A quarta pergunta, a experiência do Orçamento do Estado também tem o orçamento retificativo ou não? Um ano legislativo, o governo pode apresentar o orçamento retificativo? Se o governo pode apresentar, qual é o prazo ideal? E prazo ideal, será que no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ou qual é o prazo ideal? Eu penso que, por enquanto, só tenho estas perguntas. Obrigada.
Pronto, em relação ao orçamento da Assembleia da República próprio, que é um orçamento próprio e privativo da Assembleia da República, tal como o da... que acontece em Timor-Leste, ele é aprovado na Assembleia da República, mas é aprovado num processo autónomo, não no... enquanto esta lei é uma lei diferente. É um processo específico que ocorre em momento diferente deste orçamento, desta proposta de lei. Okay? em relação ao procedimento, à tramitação legal da aprovação do Orçamento do Estado, nós temos notas técnicas, o mesmo que acontece em Timor-Leste, mas no caso específico do Orçamento do Estado não existe a nota técnica. Ainda assim, existe sim o parecer da UTAU. A UTAU emite um parecer que substitui, neste caso específico da proposta de lei do Orçamento, a nota técnica dos serviços, porque normalmente as propostas de lei têm notas técnicas preparadas pelos serviços. Esta é uma exceção. É uma análise feita pela UTAU específica para esta lei. Os requisitos legais são a análise é feita por esse organismo nesse momento e, obviamente, as questões legais e procedimentais também são observadas a quando da admissão pelo Presidente da Assembleia da República, pelos colegas da DAPLEN, e, portanto, aí é que há uma análise formal do cumprimento dos requisitos da lei. Mas, portanto, respondendo, não há nota técnica, mas há algo parecido, que é a tal relatório da UTAU sobre o Orçamento do Estado. Quanto às propostas de alteração, que são na ordem dos milhares, como dissemos, e que este ano foram 1.500, não é a comissão que apresenta, não são as comissões que apresentam as propostas de alteração, são os deputados. Portanto, cada grupo parlamentar ou deputado individualmente, também pode fazer, apresenta as propostas que entende ao orçamento. Daí seria na ordem dos milhares, porque, por exemplo, há um partido que apresenta 200 ou 300 propostas, depois também acontece uma coisa que é, de um ano para o outro, há propostas que não são aprovadas e que são recicladas, entre aspas, portanto, são reaproveitadas para o orçamento seguinte, voltam, e portanto, não é a comissão que aprova, que apresenta, nem as outras comissões, são os próprios deputados que... são os deputados da Assembleia da República. Qualquer deputado, independentemente de participar ou não na Comissão de Orçamento e Finanças, pode apresentar uma proposta de alteração. Por exemplo, nós nem sequer temos representação... Nós nem sequer temos... Há, por exemplo, um partido, que é um partido que até a primeira vez que está... Não, não é nada a primeira vez. É a segunda vez que tem representação parlamentar, que é o LIVRE, que não tem assento na nossa comissão e apresenta propostas de alteração. Qualquer partido pode apresentar e qualquer deputado pode apresentar. Daí serem na ordem dos milhares, não é a comissão. Elas são, sim, submetidas à aceitação do presidente da comissão, da mesa, que vai ver se realmente cumprem os requisitos para serem aceitos. Isso, sim, é feito na comissão, mas as propostas são dos deputados, são da autoria dos deputados. E depois temos partidos que apresentam muitas propostas de alteração. Eventualmente, por esse motivo de reciclarem propostas, de utilizarem as propostas de ano para ano, conseguem apresentar 300 e 400 propostas de alteração. Não é? Porque todos os anos repetem. Depois há iniciativas durante o ano que alteram ligeiramente e apresentam. Portanto, como isto é um momento de afirmação política, também é um momento, este ano não tanto, ou esta legislatura não tanto, porque temos uma maioria absoluta, mas no passado, de 2016, por exemplo, esta parte, que tínhamos uma maioria relativa e que era importante conseguir maioria na votação, era uma altura de ver em que os partidos mais pequenos viam as suas propostas realmente discutidas e consideradas e aceites em determinados momentos, conseguiam fazer passar determinadas propostas. Orçamento ratificativo temos... Pode haver orçamentos retificativos, temos essa figura. O momento ideal, não sei se há propriamente um momento ideal, já vimos anos com 2 e 3 orçamentos retificativos no mesmo ano, é possível. Às vezes, nós até já tivemos orçamento, portanto, haver a apresentação de um orçamento de Estado para o ano seguinte, portanto, em outubro, e estar a haver um retificativo do ano em curso em simultâneo. Portanto, a figura existe. Ultimamente não têm existido muitos retificativos, não sei se este ano vai haver, pronto, mas momento ideal não sei.
Nós tivemos um, penso que em 2020, porque foi, apanhou esta questão da pandemia e que foi necessário fazer ali alterações para reforçar o setor da saúde, mas ultimamente não temos tido.
Não temos apanhado, mas houve anos, então na altura da Troika e tudo mais, que houve vários suplementares ao longo do mesmo ano, não só um. Não, eu não passei por eles, portanto não sei, mas eu acho que este retificativo foi para aumento da despesa naquele setor específico. Sim.
Depois depende muito da situação em que o país esteja e o que é necessário para comatar, ou algumas faltas de verbas que existam, ou isso.
Mas claramente a figura existe e é utilizada.
Eu só queria saber mais sobre as receitas do Orçamento do Estado e também quem decide o teto orçamental para as duas órgãos de Assembleia da República e o Presidência da República.
Cada órgão de soberania decide o seu próprio teto. É o próprio, por uma questão de separação de poderes, não haver interferência no poder do outro órgão. Cada um define o seu próprio teto. Antes perguntou-me outra coisa e eu não...
Nossa experiência, as receitas vêm do Fundo Petrolífero, mas de Portugal...
Essencialmente dos impostos que são cobrados e das taxas e contribuições que são cobradas às empresas e essencialmente são impostos. A origem da receita em Portugal é essa, não há... É daquilo que os cidadãos e as empresas pagam, sim. É essencialmente
isso. Eu tenho apenas três perguntas adicionais que eu gostaria de fazer. Um deles é a redação final, como funciona aqui? O orçamento para o programa... Espera. Compete à comissão, assessoria desta comissão ou... Assessoria da comissão que vem do plenário. Isto é a primeira. Segunda é... hoje falou sobre a fiscalização da conta geral do Estado, que termina com uma resolução. Esta resolução é voto de confiança ou o que é? E depois, falamos do GOP, temos também a orçamentação por programa e... Se aqui também acontece o Varmen, as transferências entre programas. Porque, do meu entendimento, modesta opinião, se as transferências são muitas, é sinal que a planificação é que não é boa. Como é que funciona aqui a limitação das transferências de um programa para o outro? Dizem que é para agilizar, mas se agilizar, o Parlamento já não pode ir atrás das coisas. Isto é que eu gostaria de saber, como é que funciona aqui. Penso que fico por aqui. Obrigado.
Mais uma pergunta depois. Hoje, apresentação sobre o duodécimo. Naturalmente, duodécimo em Timor-Leste, quando se aplica, quando o orçamento entra outra vez, aprova outra vez. Mas aqui, mais ou menos, um ano ou dois anos de usar o orçamento duodécimo, porque há duodécimo só, naquela altura ainda não tem lei LEO, só fazer pagamento aos salários de vencimento e bens de serviço. Outras categorias, a duodécimo não admite. Mas depois de fazer a aprovação à lei LEO, admite também. Por isso, a GOP também diz, Nós aprovamos a Lei GOP brevemente, uma semana, duas semanas passada, mas diz assim, um artigo diz assim, Orçamento GOP, Lei da GOP de 2023. Mas, segundo a linha, disse que a GOP há 4 anos. Entende, o meu entendimento é que a lei disse que para pagamento as infraestruturas que, naturalmente, duração de 3-4 anos, não é? Por isso, eu queria perguntar se usar a duodécimo aqui pode também fazer o pagamento à construção como um fundo de infraestrutura ou não. E, segundo, eu pedi a senhora assessora para se poder, nós ter a cópia da LOFAP, Lei LOFAP do Parlamento. Sim. Obrigada.
Porque eu gostaria de saber, quando viemos cá, eu não, por acaso, quando é que vocês usam o sistema de caixa e quando é que, porque tem o accrual basis and cash basis, não é? Qual deles é que vocês usam e em que situações? Obrigado.
Diga, tem alguma questão? Pronto, em relação à redação final, a primeira questão... A redação final é feita pelo... Portanto, o regimento diz que a redação final incumbe à comissão, mas é a da plena, portanto é a assessoria do plenário, em Portugal da plena, que procede à redação final e envia-nos um projeto que depois nós, os senhores deputados, que é distribuído pelos senhores deputados e que depois aceitam ou não aceitam. Portanto, ao contrário das outras leis, em que realmente a redação final normalmente é feita aqui por nós, bem, mas a da plena tem sempre um papel, tem sempre um papel. Portanto, sim, como vocês, a redação é feita na da plena, depois é aprovada aqui na comissão. Sobre a questão da orçamentação por programas, eu vou pedir à senhora deputada que fale amanhã, que faça essa questão amanhã ou tal, porque é uma matéria muito financeira e que eu sei que eles estarão mais aptos, até porque eles vão falar também na questão da fiscalização. Não é por, acho que realmente ficarão melhor... mais esclarecidos com a explicação dos colegas. Porque nós aqui somos juristas, acompanhamos mais a parte legal e eles certamente saberão. E diria isto em relação a esta questão da orçamentação por programas e também da Caixa, se é Caixa ou accrual ou se... exatamente. Em relação à LOFAP, que em Portugal é a LOFAR, nós enviaremos. A colega Rosarinho depois faz distribuir, não é? É mais fácil. Pronto. Duodécimos. Quando nós aplicamos, em relação aos duodécimos, nós aplicamos, como não havia uma lei aprovada em 2022, o que aconteceu foi que estivemos a gerir, o governo esteve a gerir as despesas do Estado por duodécimos, o que significava que tinha o teto do orçamento anterior dividido por 12, em cada mês só poderia... Portanto, era esse o princípio aplicado no caso do duodécimos, não é? Não sei se... Eu penso que é igual. Portanto... Se calhar pedi-lhe também que colocasse a questão aos meus colegas, peço desculpa, mas é que realmente não consigo responder com total clareza a essa questão. Já viste aquela história? Aquela questão? Pronto. Thank you. Mas eles não estão por aí. Pronto, e não sei se têm mais questões que possamos esclarecer. Essa questão é importante colocar então aos colegas da OTAL, que eles são economistas e financeiros. E... eu percebo que a questão, e tenho uma noção genérica, mas acho que para estar a responder amanhã, tendo essa sim, mais concretas, e sei que eles vão falar nestes pontos também, portanto, não sei se há mais questões sobre isto ou outra, ou algo que pretendam, questões ou comentários, o que pretenderem. Ah, certo.
Eu não sei como é que funciona o acompanhamento da execução do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento. Se é que eles mandam trimestralmente as execuções para o Parlamento ou só no final de um período?
Eles enviam trimestralmente, não é?
Obrigada.
Eles enviam trimestralmente os relatórios de progressão.
Sim.
É trimestral, foi o que lhes disseram, sim.
E fazem relatórios de auditorias.
Sim, 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 sim. Mas isso, pronto, outra.
Sim.
É, obrigada. Cá vos esperamos então amanhã.
Teremos
a Ah, sim, sim, sim.
Melhor enviar por e-mail.
Talvez. Podemos tirar uma cópia, se quiser.
Podemos enviar para o nosso e-mail.
Isso. Pronto.